Presidente do Senado deve oficializar pedido de criação de CPI da Petrobras.
Líder do PSDB critica a postura de governistas que tentam retirar assinaturas de proposta de criação da CPI.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, deve oficializar dentro de poucos dias o pedido de criação da CPI da Petrobras, apresentado pela oposição para investigar a compra superfaturada de plataformas e refinarias, incluindo a de Pasadena, nos Estados Unidos, e o pagamento de propinas para funcionários da estatal.
Mas os governistas vão tentar retirar as assinaturas de criação da CPI. A reportagem é de Érica Christian.
Apesar da mobilização da base aliada, o vice-líder do PSDB, senador Álvaro Dias, do Paraná, avalia que não haverá retirada de assinaturas.
Eu acredito na respeitabilidade dos senadores que assinaram. Não creio que se retire assinatura, seria uma desmoralização completa de quem retirasse a assinatura. O objetivo da CPI não é buscar prejudicar uma empresa importante, é salvá-la.
Somente após a conferência das assinaturas é que o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, fará a leitura do requerimento em plenário para a criação da CPI da Petrobras. Renan Calheiros vai negociar com os líderes o processo de instalação da CPI.
Mas agora não há mais o que fazer, porque nós temos o requerimento, o fato determinado, nós vamos marcar a data, fazer a conferência dos nomes e instalar a comissão.
O líder do governo no Congresso Nacional, senador José Pimentel, do PT do Ceará, admitiu que as lideranças vão se mobilizar pela retirada de assinaturas.
Não tem nenhum fato novo que justificasse a instalação da CPI. O Tribunal de Contas da União já está com esse processo muito adiantado. A Polícia Federal e o Ministério Público já estão encaminhando e tudo que nós apuramos numa comissão parlamentar de inquérito será encaminhado exatamente a esses órgãos.
A oposição também conseguiu assinaturas na Câmara dos Deputados para uma CPI mista da Petrobras, que será decidida nos próximos dias.
O líder do PSDB, senador Aloysio Nunes Ferreira, considera um escândalo notícias de que governistas vão se mobilizar pela retirada de assinaturas da CPI da Petrobras.
Ele lembrou que a Constituição garante ao Legislativo, por meio das comissões parlamentares de inquérito, o poder equivalente ao das autoridades judiciárias, e o Congresso Nacional não pode se eximir disso.
Para Aloysio Nunes, quem assinou o requerimento e retirar seu nome estará condenado à execração pública.
E é preciso, portanto, que este assunto que está sendo investigado pelo Tribunal de Contas da União, pelo Ministério Público, possa ser também investigado pelo Senado da República, pelo Congresso Nacional. Por que o Congresso Nacional terá um grau de responsabilidade menor face aos cidadãos brasileiros do que tem o Ministério Público e o Tribunal de Contas? A menos que nos coloquemos numa posição subalterna em relação a esses órgãos que estão apurando, sim, como devem apurar, mas cuja apuração não nos exime do dever, nós mesmos, de apurarmos com os poderes próprios das autoridades judiciais, mediante uma CPI.
O embaixador da Ucrânia no Brasil esteve hoje na Comissão de Relações Exteriores do Senado e declarou que o plebiscito para a anexação da Crimeia pela Rússia foi uma farsa.
Rostislav Tronenko disse ainda que as relações bilaterais com o Brasil não serão afetadas e pediu ajuda brasileira. O repórter Floriano Filho traz os detalhes.
O embaixador Rostislav Tronenko afirmou que a Ucrânia nunca aceitará a anexação da Crimeia pela Rússia. Segundo ele, o plebiscito ocorreu sem observadores internacionais e sob presença de tropas militares russas.
Esta farsa carente de legitimidade política foi conduzida em violação das leis internacionais fundamentais, sem dizer que a Constituição da Ucrânia não permita a unidade administrativa territorial, como é a República Autônoma da Crimeia, realizar os referendos dessa escala.
O embaixador ucraniano disse que só o parlamento do país poderia ter proposto o plebiscito. Caso isso tivesse acontecido e depois de cumpridas as formalidades para a constituição de um governo independente, aí sim, segundo ele, poderiam deliberar sobre sua anexação à Federação Russa. O senador Ricardo Ferraço, presidente da Comissão de Relações Exteriores, lembrou que existem comunidades ucranianas em estados brasileiros e que a relação entre os dois países é estratégica para o Brasil.
Temos importantes cooperações técnicas com a Ucrânia e vale aqui destacar alguns desses mais importantes e relevantes projetos, como é o caso da construção do Centro de Lançamento de Alcântara, no estado do Maranhão, com previsão para lançamento do foguete Ciclone 4.
Antes de encerrar a apresentação, o embaixador pediu o apoio do Brasil para a causa ucraniana, assim como já fizeram outros países latino-americanos.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, afirmou que o rebaixamento da nota de risco do Brasil pela agência Standard & Poor's não teve impacto relevante sobre o custo de capital.
Segundo o senador, a economia vem tendo bom desempenho nestes primeiros meses do ano. Entre os dados que confirmam isso estão a alta de 6,2% das vendas no comércio em janeiro em relação ao mesmo mês do ano passado e as projeções de um crescimento de 0,5% da indústria neste trimestre após dois trimestres consecutivos de queda.
As informações que aqui apresento confirmam o êxito da política econômica da presidenta Dilma Rousseff e do principal ministro da área econômica, Guido Mantega, da Fazenda, no sentido de estimular o crescimento econômico com estabilidade de preço, combate à fome e à desigualdade social.
Suplicy disse ainda que o Nobel de Economia, Paul Krugman, fez uma avaliação positiva do país na semana passada. O economista disse que hoje o Brasil tem mais estabilidade com a inflação sob controle e pratica uma política fiscal responsável.
2 milhões e 300 mil hectares das terras de Mato Grosso são reservas indígenas, o equivalente ao estado de Alagoas. E a FUNAI analisa processos de demarcação de mais 110 milhões de hectares em todo o país, o que corresponde a 13% de todo o território nacional.
Foi o que afirmou o senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, ao criticar o que classificou de abuso nos processos de demarcação das terras indígenas.
O senador disse que 7 mil pessoas foram retiradas de suas terras na região de Suiamissu há um ano e meio, para que o local de 165 mil hectares fosse ocupado por 928 índios chavantes e ainda aguardam serem assentadas em novas áreas.
Por isso, ele cobrou do governo uma portaria da Advocacia Geral da União com novos critérios para a demarcação de reservas indígenas.
Precisamos ter cuidado de governar para índios e também para não índios. Só os chavantes, hoje em Mato Grosso, possuem 1 milhão e 500 mil hectares de terras para 17 mil índios. Em um levantamento feito, cada família chavante possui 25 mil hectares de terra. Será que isso não é suficiente para uma família viver?
A senadora Ângela Portella, do PT, disse que é preocupante a situação de Roraima em relação à dívida e aos investimentos.
Segundo matéria publicada no jornal Folha de São Paulo, a dívida do estado saltou de 41% para 74% do Produto Interno Bruto e já está perto de 2 bilhões de reais.
Além disso, os investimentos estaduais, que representavam 16% do PIB em 2011, caíram para 8%, enquanto os gastos com pessoal subiram no mesmo período de 34% para 46% do Produto Interno Bruto.
Ângela Portella contou que só no ano passado foram gastos 870 milhões de reais a mais do que o estado arrecadou. E o pior é que não houve melhora na vida da população.
É evidente que esse quadro trará sérias dificuldades para o estado no futuro breve. Roraima enfrenta uma dificuldade muito grande no que se refere à gestão pública, no que se refere à eficiência no uso do dinheiro público, da forma que atenda às necessidades básicas da população do nosso estado.
E para tentar reverter esse quadro, o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB, solicitou providências ao Tribunal de Contas de Roraima e ao Tribunal de Contas, à Controladoria Geral e à Procuradoria Geral, todos ligados à União.
Ele lembrou que grande parte dos recursos do estado de Roraima tem origem no Tesouro Nacional.
O grosso desse dinheiro provém do Tesouro Nacional, mas provém, sobretudo, esse dinheiro que está no Tesouro Nacional, provém do imposto que até o mais pobre do cidadão paga quando compra o arroz, o feijão, o leite, enfim.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.